nos últimos dias. Portanto, a Angola tem sido mencionada como uma das rotas do tráfico de mulheres. O que é que se espera fazer nos próximos dias, em termos do executivo, para proteger as mulheres ou dar mais voz às vítimas
As vítimas de tráfico.
de
Nós,
tráfico?
infelizmente, ainda não temos muitos casos, digamos, denunciados. Temos algumas referências, sobretudo em relação a crianças que são utilizadas por adultos para fazer trabalho doméstico. Às vezes são as próprias famílias, alegadamente por razões económicas, que fazem este trabalho. Tivemos um caso flagrante de umas crianças que saíram, acho que do Cuneno ou da Uila, e que em direção a Luanda, num autocarro, foi detectado e conseguiu-se fazer esse trabalho. Isto é uma indicação clara de que existe esta situação. Estamos agora a aprofundar se este trabalho tem a ver só com o trabalho infantil ou se também está envolvida a componente prostituição e a componente tráfico. Mas temos conhecimento de algumas mulheres, algumas delas detidas no Brasil, que foram utilizadas para o tráfico de droga.
O que é que se está a
Então,
fazer neste aspecto?
é preciso neste momento, nós estamos a fazer o levantamento. Não está a ser fácil para encontrar, para as pessoas darem a cara, não está a ser muito fácil, e por isso mesmo vamos então trabalhar na criação de um mecanismo legal para desencorajar esta prática. Por isso é que eu anunciei isto como uma ação futura do governo no âmbito da preparação para os objetivos do milénio pós 2015 e também para respeitarmos o que vem estatuído na nossa Constituição. Aqueles casos que estão detectados, sobretudo da prostituição, tudo o que seja crime está a ser cuidado pelo Ministério do Interior. Nós temos uma parceria bastante boa com o Ministério do Interior e há casos que vão mesmo até à Procuradoria. Dizer, e desculpa esta parte, que uma das novidades também que nós temos agora em relação ao atendimento às vítimas da violência, que estamos a trabalhar em rede. O Ministério da Família é o coordenador, mas trabalhamos com outros ministérios, como o da Justiça, o Interior, a Saúde, a Educação e outros que depois poderão entrar na rede, consoante a natureza do assunto. Também trabalhamos na padronização das fichas de atendimento para que todos nós tenhamos a mesma linguagem e no meu regresso nós vamos lançar ou inaugurar uma linha SOS Violência para podermos então, em rede, podermos atender de forma mais rápida, mais célere, mais humanizada até as questões de violência e também para podermos responder e balancear a nossa participação nessas campanhas da Tolerância Zero, da Unite e nesta que agora a CPLP lançou, Eu Dou a Cara. Então é preciso termos uma base de dados e termos a máquina bem afinada para não falharmos. Portanto, é um esforço muito grande que envolve e precisa de muita paciência, muita serenidade, porque no fim, se nós não tivermos um trabalho mais cuidado, podemos complicar mais as situações.
Ministra, muito obrigado por esta conversa longa. Tocamos em vários pontos relativamente à promoção da igualdade de género em Angola, mas uma área que temos obrigatoriamente que tocar, portanto, é a da governação. A mulher em Angola, como é que está? Aspira a chegar aos cargos mais altos? Lembro-me que conversei há algum tempo, no dia 8 de março, com algumas mulheres angolanas que disseram que não, nós agora não queremos descansar, queremos avançar, nós queremos chegar aos cargos de chefia porque sentimos que as mulheres não estão a chegar lá. Como é que sente que a sociedade está relativamente a esta aspiração
Não, a
das
sociedade,
mulheres?
sobretudo a sociedade feminina, e eu fico feliz porque há muitas jovens que já se interessam por estas matérias, mas nós estamos bem no Parlamento, com 36%, mas a nível do Executivo Central só temos 22%. A nível das províncias, dos 18 governadores, só temos duas mulheres. A nível da administração local, temos poucas administradoras, mas temos muitas administradoras adjuntas. Temos algumas administradoras comunais, muitas administradoras comunais adjuntas. Portanto, é preciso realmente nós trabalharmos muito mais nesta matéria. Infelizmente, o nosso sistema de eleição, digamos, é através de listas, não por candidaturas. Portanto, são os partidos políticos que indicam os seus representantes. Nós temos uma lei dos partidos políticos que obriga os partidos a terem no mínimo 30% de mulheres, mas só o MPLA praticamente é que já cumpriu esta meta. Os outros partidos ainda têm esta dificuldade. Nós também mencionamos, embora não tenha lido, mas mencionamos no nosso trabalho que é preciso, sim, que os partidos políticos obedeçam o que vem na lei. Naqueles cargos de eleição ou, digamos, de participação na função pública e noutros trabalhos, é com esta aprovação da política de género que nós vamos corrigir estas assimetrias, porque a política obriga, tem metas até 2017, então gradualmente nós vamos trabalhar para que em 2017 criemos as condições até o próximo, digamos, mandato de 2017 para frente, possamos então ter estas metas todas. É preciso nós trabalharmos com um pouco mais de celeridade, mas fazia sentir a necessidade da criação de um instrumento para permitir esta ascensão. Nós falávamos aleatoriamente, temos que ter 30%, que é a meta da SADEC, 50% que é da União Africana, o mundo tem 35%, mas nós temos que estabelecer uma meta para nós, e esta meta vem na Constituição de que homens, que o papel do Estado é de criar a igualdade entre homens e mulheres, e para nós igualdade significa paridade, paridade significa 50%, é a meta que nós estamos a almejar nos cargos políticos, nos órgãos de decisão, e as medidas sociais, económicas e culturais vai depender dos indicadores que nós próprios estabelecemos. Isso também está na nossa política de género.
A ministra disse que Angola está a aspirar, portanto, para outro estatuto de desenvolvimento, mas com estas mudanças vêm também consequências.
Exatamente, para a mulher. Exatamente.
Portanto, estamos a falar destas redes de crime, por exemplo, que podem envolver até, portanto, a prostituição e outras consequências. Angola está preparada para conter estes problemas, portanto, tanto para as mulheres angolanas como para as mulheres que, por algum interesse, possam ir para Angola e possam ser vítimas, por exemplo, de fenómenos desta natureza?
Não, o nosso objetivo é erradicar esses problemas. Nós, ao criarmos estas políticas, ao criarmos estes programas, estamos a trabalhar exatamente no sentido para eliminar as práticas nocivas. É certo que é difícil, às vezes, fazer o alinhamento entre o que vem no papel e o aspecto prático. Aliás, essas situações existem, mas também temos que ver o contexto em que nós nos encontramos agora. Portanto, o nosso trabalho vai exatamente no sentido de podermos reduzir tanto quanto possível estes problemas que ainda afetam as mulheres e também os homens, porque há homens também têm condutas não mais adequadas, e muitas das vezes quem fomenta muitos destes problemas são os homens.
Pois. Diz que essas práticas existem, como é que se manifestam?
Porque nós temos olho clínico em primeiro lugar, e segundo, recebemos as pessoas, às vezes, quando as coisas não correm bem no relacionamento ou na atividade, desculpa usar essa expressão, a atividade que está a exercer, e depois recorrem aos nossos serviços ou de outras associações que lidam com a matéria de violência, porque normalmente isso tudo vai terminar na violência. Há casos de morte, há homicídios, há suicídios, há abandonos de lar, de filhos. Isso acaba sempre por terminar no Ministério da Família, e através dos aconselhamentos nós temos que fazer o nosso trabalho. E é aí que temos que articular outras estruturas, sobretudo quando a questão envolve o crime, e a parte civil também trabalhamos com os tribunais.
Então, e, portanto, olhando para frente...
Isto não tem que desencorajar as pessoas que querem investir no país, outras senhoras. Há muitas senhoras de outros países que estão a trabalhar em Angola, muitas até como babás, empregadas. Portanto, nós estamos abertos a estas situações, desde que as pessoas entrem de forma legal, que ajudem o desenvolvimento da Angola, mas não tem que ter receio, porque eu acho que quase em todos os países, até nos mais desenvolvidos, há problemas desta natureza e o papel do Estado é exatamente ajudar a reduzir os problemas.
Para terminar, ministra, esta entrevista, como é que fica marcada esta sua participação nesta sessão do Comitê sobre o Estatuto da Mulher?
Bem, isso seria fazer uma autoavaliação, mas não sei, o trabalho ainda não acabou, mas acho que já tivemos duas participações e pelas reações que estamos a receber, acho que estamos a portar bem, acho que estamos a dignificar o nome de Angola, estamos a dignificar aqui a nossa presença e, de resto, continuar com toda a humildade a desempenharmos a nossa responsabilidade até terminar a sessão. E, pelo contrário, vamos também trabalhar, isto vai constar numa das audiências que vamos ter com a representante da UNUMA, não sei se será a própria diretora executiva, em que queremos também, nós angolas, que estamos preparados para começar a participar mais diretamente nos órgãos de decisão aqui da Comissão, e ver se retomamos o nosso lugar no bureau aqui da CSW para podermos também ajudar a influenciar naquilo que nós achamos que seja bom para a igualdade de género, o empoderamento das mulheres e, sobretudo, criarmos condições para termos famílias mais saudáveis, mais dignificadas naquilo que é o seu valor, o seu papel na sociedade, e cuidar mais das nossas meninas, porque a nível mundial já é uma preocupação a condição de muitas das nossas jovens. E se nós temos que preparar o futuro, temos que preparar as mulheres políticas e não só da manhã, nós então temos que trabalhar muito mais com as nossas jovens. Aliás, foi isso que as nossas antecessoras fizeram, as mulheres que começaram nesta senda da luta pela emancipação, pelos direitos da mulher. Muitas delas perderam a vida, muitas delas tiveram muitos sacrifícios, e eu acho que a forma de nós honrarmos e perpetuar esta luta das mulheres até que consigamos a paridade de género é também empenharmos, dar o máximo que nós pudermos para transmitir às novas gerações uma cultura de paz, de dignidade, de justiça e almejar um mundo melhor.
Quer falar um pouco mais sobre esta almejada participação no Buriô da CSW?
Almejada no sentido de, pronto, sentirmos também úteis, darmos a nossa colaboração, não é só para ocupar o lugar, mas para podermos também debater algumas questões, porque há assuntos que nós achamos que não são suficientemente abordados durante estas conferências. Temos 5 minutos para intervir, e nem tudo o que nós temos em carteira é transmitido, então acho que em off, em grupos de trabalho, podemos trabalhar muito mais, o nosso, é esse o objetivo que nós pretendemos. E se calhar influenciar outras temáticas, por exemplo, eu sinto que as questões da família nunca são abordadas com profundidade, nunca houve um tema especificamente direcionado à família, e a família joga um papel importante na criação das condições para a harmonização da sociedade, porque no fundo é a família que molda o indivíduo, a família que é a ponte entre o indivíduo e a sociedade, depois já começam a entrar outras estruturas, como a igreja, a escola, etc. É preciso olharmos a família com olhos de ver, e se calhar, quem sabe, que através da valorização da família, da capacitação dos membros da família, possamos evitar que surjam essas tendências que muitas das vezes não são as melhores, como o homossexualismo, essas questões todas. A família tem uma base bíblica muito acentuada. Se nós estivermos a desvirtuar o sentido da família, será que nos estamos a tocar trabalhar naquilo que por natureza nos foi orientado. Então há questões que eu pessoalmente sinto que deveríamos amadurecer muito mais e não fazer destas conferências, essas sessões, um lugar sim de prestar contas, mas um prestar contas acompanhado de análises em relação àquilo que os países têm que adotar de acordo com as suas constituições, trabalhar sim com os instrumentos globais, mas tendo sempre em conta as experiências nacionais e sobretudo o que vem estatuído nas suas constituições, porque senão corremos o risco de termos duas posições e assim fica um pouco mais complicado.
Muito obrigado, Ministra da Família e Promoção da Mulher de Angola, Filomena Delgado, por esta entrevista à Rádio ONU.
Muito obrigada, foi um prazer.